Contra a Informação. Um debate sobre os bastidores da mídia.
Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o jornalista Guilherme Carvalho, no programa Contra a Informação, que é um programa de rádio no formato podcast, exibido pela Rádio Uninter todas as sextas, às 10h30 da manhã, com reprise às segundas, às 5h30 da tarde. O objetivo é trazer ao ouvinte um olhar diferenciado sobre os conteúdos e o papel da mídia em nossa sociedade. E a partir de um debate com profissionais e pesquisadores da área, a gente espera ajudar você a desenvolver um senso crítico sobre os meios de comunicação. Eu tenho aqui ao meu lado o colega jornalista Mauri Konig. Tudo bem, Mauri?
Tudo bem, Guilherme. Vamos avançar nas discussões aí com o nosso convidado, o Mário Messaggi Júnior. Guilherme vai fazer uma apresentação do nosso convidado.
E aí, Mário, tudo bem?
Tudo bem, prazer estar aqui na Rádio Uninter, no programa Contra Informação, para discutir jornalismo, imprensa, liberdade.
Muito bem, o Mário, que é professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Paraná desde 1997, é jornalista e doutor em comunicação, publicou livros, entre eles o Teorias da Comunicação, Explicações Contemporâneas, inclusive lançado pela editora InterSaberes, né, Mário?
Isso.
E o livro Outros Junhos Virão. E o Mário, que nas horas vagas também é baterista.
Isso, quando sobra um tempinho.
Muito bem, você é o nosso convidado nesta conversa, você que está aí nos ouvindo, né? E você pode enviar os seus comentários ou sugestões para programacontrainfo@gmail.com, repetindo, programacontrainfo@gmail.com, tudo junto, ok? Muito bem, pessoal, então vamos lá. O tema de hoje é... A seguinte questão, Mário: existe liberdade jornalística no Brasil? Essa é uma pergunta inicial para a gente lançar o debate no nosso bate-papo de hoje. Mas antes da gente responder se existe ou não, eu queria que você explicasse para nós o conceito de liberdade jornalística, porque em geral a gente fala de liberdade de imprensa no Brasil, né? Há diferenças entre liberdade de imprensa e liberdade jornalística, na sua opinião?
Liberdade de imprensa é a junção da liberdade de expressão com a liberdade de iniciativa, ou seja, o direito de qualquer cidadão de criar um negócio. Significa que qualquer um de nós pode fazer um jornal, caso tenha poder aquisitivo para isso, caso tenha recurso. Então, é liberdade de criar veículos de informação e desses veículos jornalísticos funcionarem livremente. A liberdade de informação jornalística diz respeito muito mais à própria ética do jornalismo, porque não é só uma liberdade para dizer o que bem queira, não é a liberdade de expressão em si. A liberdade de expressão é um direito do cidadão, e que o jornalista normalmente tem porque é um cidadão. A liberdade de informação jornalística é uma liberdade que ela é subordinada ao interesse do leitor, do cidadão. O jornalismo tem como uma das suas missões mais nobres, mais importantes, manter a sociedade informada. Para manter a sociedade informada, o jornalista ou profissional tem que ter certos direitos como profissional de obter informação e de publicar informação livremente. Aí, a liberdade de informação jornalística tem que ser avaliada nesses dois momentos. O quanto que o jornalista consegue ter acesso à informação, né, e quais são as garantias que ele tem aqui, como, por exemplo, o princípio do sigilo de fonte, o princípio da transparência das informações públicas, as leis que normatizam mesmo a transparência do setor privado, que deve informações à sociedade. Né? E por outro lado, o direito que o jornalista tem de publicar livremente aquilo que é fruto do seu trabalho de apuração jornalística, de obtenção de informação e de tratamento dessa informação. Então, a liberdade de informação, a liberdade jornalística é uma liberdade fundamentalmente profissional, que ela se subordina ao direito do cidadão de ser bem informado. Né? E ela é bastante distinta nesse aspecto do que é a liberdade de qualquer um de criar uma empresa e, portanto, uma liberdade empresarial de se criar jornais e de manter esses jornais funcionando.
Muito bem, e aí uma pergunta inicial então relacionada ao nosso tema, Mário, é se isso se aplica no Brasil, ou seja, existe liberdade jornalística no Brasil de modo geral? É claro, há casos e casos, a gente pode citar vários exemplos positivos ou negativos nesse sentido, Mas, de modo geral, qual é a tua percepção?
Eu acho que, assim, há um certo grau de liberdade. Né? Mas se você for comparar com outros países onde o jornalismo é levado mais... tem mais respaldo para funcionar, há muitas injunções sobre o jornalismo no Brasil. Muitas pressões, muitos fatores que mitigam, que diminuem, que minimizam e às vezes suprimem mesmo a liberdade jornalística. Como, por exemplo, existe o poder do anunciante. O anunciante, quando coloca dinheiro num veículo, acaba limitando a possibilidade desse veículo de falar qualquer coisa, fazer qualquer matéria que seja contra o interesse deste anunciante. Seja o governo, seja uma empresa, seja quem quer que seja. Né? Seja uma igreja que financia que tem ou financia um veículo de comunicação. Existem pressões do campo político, pressões que atores como governo, órgãos de controle, mesmo aparato policial exerce sobre o jornalismo. E prioritariamente, acho que o principal poder que restringe hoje no Brasil a liberdade jornalística é o judiciário. É o judiciário, mais de uma vez, reiteradas vezes, tem dado sentenças que vão na contramão do que seria a liberdade jornalística, interditando a circulação de informações. Né? Então, você tem dificuldades hoje no Brasil no acesso à informação, muitas vezes, né? Órgãos são bastante avessos a oferecer informação de forma transparente, você tem um conjunto de pressões econômicas, políticas na ponta da publicação. Agora, isso significa que este é o ambiente geral? Não. Há maior ou menor liberdade, dependendo do veículo, do tema, de quem é o profissional que está tocando uma determinada matéria. Mas, em geral, há muito mais do que seria aceitável, muitas pressões e muitas restrições sobre a atividade jornalística em geral. É sobre isso que é a pesquisa que eu coordenei lá na Universidade Federal do Paraná.
Então, dentro desse contexto que você falou aí, Mário, tem um pesquisador francês, Pierre Bourdieu, que faz uma leitura bastante crítica, né, sobre... E ele fala desta... E um outro conterrâneo dele, Patrick Champagne, fala que a história do jornalismo é a história por uma busca de uma autonomia impossível. Impossível exatamente porque esses dois campos, político e econômico, como você mencionou há pouco, eles tensionam a todo momento o campo jornalístico, né? E nós temos muito presente isso nos Estados Unidos sob o Trump e aqui no Brasil sob o Bolsonaro, diversas tentativas de o campo político interferir nas linhas editoriais ou no que a imprensa deve e como deve cobrir tais assuntos. E uma maneira é de cercear acesso às informações ou negar, inclusive, entrevistas para determinados veículos que não estão alinhados com a ideologia do governo de plantão. Você que tem pesquisado a área aí, você arriscaria dizer que a gente vive hoje um sistema um pouco análogo ao que nós tínhamos na época da ditadura militar, essa tentativa de calar ou ocultar determinados assuntos dentro desse contexto aí americano e brasileiro?
Assim, não sei, eu não conseguiria dizer exatamente se a gente está vendo um momento semelhante, né, ao que eu conheço sobre o período militar, eu conheço pelos livros, eu não conheço de experiência direta, mas que há um nitidamente, com governos como Bolsonaro e o governo Trump, há um recuo na liberdade de jornalística, não tenho a menor dúvida. Porque são governos que escolhem a imprensa como um dos seus adversários fundamentais. Escolhe por uma questão política, porque são modos de se fazer política que vivem do conflito. Então, esse tipo de governo tem que estar elegendo constantemente adversários, né? E nesses dois casos, a imprensa foi colocada como adversário. E isso se reflete em ações como a estrutura que se forneceu para os jornalistas na cobertura já da posse, né? Colocando os jornalistas desde muito cedo, trancados em condições muito ruins, sem alimento e água adequada para poder cobrir, as ameaças de que se eles tivessem movimentos bruscos poderiam ser alvejados por snipers, né? A recusa do presidente de dar entrevistas ou a mania de sair de maneira abrupta de entrevistas com jornalistas, ou mesmo o que é muito... Né,
teve aquele episódio também do... em que ele disse que a imprensa pagasse pelos erros que cometeu, os vários jornalistas já estariam presos, né? Foi no caso da Vaza Jato.
Isso, e as ameaças veladas, né? Ainda mais vindo de alguém que tem acesso a instrumentos de poder do Estado, poder de vigilância e poder de dar violência. O Estado é o detentor do monopólio da violência. Então, não é pouco.
Mas isso não é algo, que diferencia aquele momento que o Maurício referia da ditadura para o momento que nós vivemos
creio
agora?
Creio que sim, é um momento ainda...
Esse é uma diferença, a gente ainda não viu, por exemplo, policiais ou militares entrando em redação, prendendo jornalistas, não. Quebrando então, equipamentos, né,
pelo tipo. Pelo conhecimento histórico que eu li sobre aquilo, ainda não chegamos a esse momento, não temos jornalistas que foram para presos, pelo exercício da atividade jornalística, como aconteceu com o Vladimir Herzog e vários outros. Os jornalistas em qualquer regime de exceção, eles são alvos do mandatário. Isso é seja na China, seja na Rússia, seja em regimes mais autoritários nos Estados Unidos ou aqui, que onde quer que seja, onde há um regime de exceção, os jornalistas têm que ser adversários como um todo, de qualquer regime de exceção, de qualquer natureza, de qualquer matriz ideológica, porque regimes de exceção vão na contramão da liberdade jornalística, não gostam da liberdade jornalística, né? Então, quando você tem regimes que flertam com o autoritarismo, eles tendem a ser mais ameaçadores quando, de fato, não fazem ações contra a liberdade jornalística. Por exemplo, o Bolsonaro só dá entrevista para alguns veículos, mas ele também está fazendo de maneira explícita algo que antes se fazia de maneira implícita, disfarçadamente. Ele está direcionando verba publicitária apenas para os seus aliados, retirando o recurso de, por exemplo...
E sinaliza isso publicamente,
E diz isso publicamente.
O desfile de 7 de setembro, do lado dele, estava lá. O Edir Macedo, de um lado, e o Silvio Santos, do outro, né? Claramente dizendo, esses são meus aliados, quem não está comigo está contra mim, portanto. Né?
A diferença, talvez, a vantagem nesse momento, é que isso não é feito nos corredores do governo. Isso é feito às claras com o presidente defendendo algo que é absolutamente...
Isso é uma novidade.
Incabível do ponto de vista de uma democracia plena. Isso é uma novidade. O fato dele assumir publicamente que ele está cerceando, que ele está boicotando, que ele está tentando inviabilizar economicamente veículos que falam contra ele, ainda que na retórica diga que é um governo pela liberdade de expressão, ele está ferindo a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a liberdade jornalística, né? Ele está atacando todas essas formas de liberdade. Só que ao fazer isso, de maneira explícita, isso é novo.
Acho que tem um outro aspecto aí, que é o fato de que ele não está dando um tratamento isonômico para os veículos de imprensa. Então, acho que é uma questão que me parece que não está escrita em lei nenhuma, não está descrita em nenhuma norma, nenhum regulamento de mídia, não existe nada assim, mas... enfim, historicamente a gente sabe que em geral é o tipo de coisa que você não faz porque de forma pública o papel de qualquer gestor, de qualquer pessoa pública é tratar de forma isonômica os meios de comunicação.
Então, mas sobre isso eu trago números, né? Pegando o primeiro trimestre de 2018, o último ano do governo Temer, e o primeiro trimestre de 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, a Rede Globo de televisão, por exemplo, que detém ainda a maior fatia, da audiência...
E a maior fatia também da do bolo publicitário.
Tinha. Aí, né? Que estão os números. Então, a Rede Globo, que tem três vezes mais audiência do que a Record, por exemplo...
Do bolo publicitário de verbas federais.
Não, mas então, esses números já começam a inverter. É os números que estou trazendo aqui. Pegando o primeiro trimestre de cada ano, de 2018 e 2019, a Globo, por exemplo, saiu em números arredondados de 6 milhões de reais em verba publicitária e saltou para 7 milhões e meio. Subiu? Subiu. Mas a Record saiu do mesmo período de 1 milhão e 300 mil reais em verba publicitária para 10 milhões. Aí você vê a desproporcionalidade. A Globo teve um crescimento...
Com um índice de audiência bem menor que o da Globo.
Um índice bem menor. Então você vê, a Globo teve um crescimento da verba publicitária nesse trimestre, comparativamente, sei lá, 10%, vamos arredondar aqui. A Record
Teve...
Sim, teve...
800, 900%.
Sim, foi uma coisa absurda. Sem que haja uma justificativa de audiência. A Record não teve um avanço. O share dela de audiência é 3 vezes menor do que o da Rede Globo. Então, essa é uma manifestação concreta do Estado, né, ou do governo, do momento, do campo político, distorcer, né, o campo jornalístico. E isso
pra
tem...
A questão é que isso é utilizado... para atender determinados interesses particulares, porque é o grupo que em geral não vai se opor, né, ao governo, não vai, ou seja, não vai fazer nenhum...
Por exemplo, a comunicação que o governo paga para os meios, comprando mídia dos meios de comunicação, ela tem que ter uma finalidade pública. E acho que as duas principais finalidades públicas desse recurso é, por um lado, que o governo preste contas, que o governo venha a público e diga o que ele está fazendo, que é direito da sociedade ser informada.
Transparência, segundo, ativa, né?
Como um mecanismo de transparência ativa. O governo tem que vir a público e dizer o que ele está fazendo, né? Segundo, como um instrumento para você comunicar à sociedade um conjunto de ações do governo nos quais a sociedade tem que se engajar. Como, por exemplo, campanhas de vacinação, né? Campanhas para diminuir, eventualmente, o consumo de... combustível, porque nós temos escassez de oferta. Então, para o governo poder vir e tentar organizar a sociedade pela comunicação. Né? Isso justificaria, dependendo do tipo de campanha, vamos supor que eu tenho lá que aumentar a vacinação entre o segmento de pessoas com mais de 60 anos. Isso justifica que eu contrate certos meios e não outros, em função do público que esses meios atingir. Não faz sentido eu tentar comprar mídia, por exemplo, num canal de um youtuber famoso para atingir um público de 60 anos. Então, a destinação da verba deveria ser por critérios técnicos, mas como você não tem isso claramente regulado no país, ela acaba seguindo a vontade, o desejo do mandatário e as suas posições políticas em relação aos meios de comunicação. O que eu não entendo é como que os próprios meios de comunicação não encampam uma campanha, eles, para que haja mídia técnica, para que eles não fiquem sujeitos da vontade de quem seja o governante. Porque pode ser agora, para a Record, é bom, porque o Bolsonaro está aumentando as verbas para a Record. Mas daqui a pouco pode ganhar alguém que, pelo engajamento da Record político, seja um desafeto da Record. Então, para você manter a estabilidade do financiamento e tal, acho que é de interesse dos próprios meios de comunicação que você tenha critérios técnicos para destinar a verba publicitária. Não sei porque eles gostam da gangorra.
Eu penso que a questão não é nem se o governo deve ou não investir nesse ou naquele veículo, porque nós podemos entrar num outro debate aqui, que é se é legítimo que o governo federal repasse recursos públicos para a iniciativa privada que se utiliza de uma estrutura pública, porque, afinal de contas,
uma concessão pública.
Exatamente,
né?
É uma concessão pública. Nós poderíamos até entrar nesse debate, mas eu acho que nem vem ao caso, né? Porque a questão aqui é a preferência...
No caso de rádio e televisão, né?
Exatamente, que é a preferência de um presidente da República, que deveria, portanto, ser um sujeito que encarasse de forma isonômica os meios de comunicação, não privilegiando esse ou aquele, porque ele faz esse uso, na verdade, para atender os seus interesses político-partidários. Acho que esse é o problema. Só lembrando aqui, nós estamos falando com o Mário Message Júnior, ele é professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, e o tema aqui hoje que nós estamos discutindo é se existe liberdade jornalística no Brasil. Mário, eu queria mudar um pouquinho o nosso foco. Nós estamos falando aqui de governos, pressões que acontecem externamente aos meios de comunicação e como isso muitas vezes afeta também a liberdade do jornalista no exercício profissional. Na sua pesquisa que você desenvolveu em 2016 ela foi fechada, foram mais de 2 mil jornalistas ouvidos no Brasil inteiro, num questionário aplicado nacionalmente. Uma das questões que você trazia na pesquisa e os jornalistas responderam, né? A pergunta era: você sofreu pressão de natureza não jornalística para publicar ou deixar de publicar alguma matéria ou informação nos últimos 5 anos? E aí o resultado desta questão traz que 30% diz que já sofreu algumas vezes, 15% muitas vezes e 2% sempre. A somatória aqui vai dar 48% mais ou menos, ou seja, praticamente metade dos jornalistas estão dizendo que sofrem com uma certa frequência pressões de natureza não jornalística para publicar alguma matéria ou informação. Qual é o problema disso, na tua opinião?
E esse é o
pra gente, assim, pra gente explicar para as pessoas, né? Qual é o problema de um aspecto não jornalístico incidir sobre a produção?
Esse é o dado dos jornalistas falando sobre si mesmos, porque a gente também perguntou sobre os colegas. A gente entendia, do ponto de vista metodológico, que era mais fácil o jornalista dizer a verdade quando se tratasse de um outro do que sobre si mesmo, por conta de você ter que admitir que sofreu pressão editorial não ser uma coisa tão simples. Quando você pergunta dos colegas, esse número salta para 63%, 64%, que diz que os colegas já sofreram ou sofrem sempre pressão editorial para deixar de publicar alguma informação. Então, dentro daquele conceito que eu citei no começo, o jornalista tem que ser livre para publicar uma matéria que ele apurou, a partir do momento que ela seja considerada consistente a partir do conjunto de valores jornalísticos. A informação está checada, foi dado direito de contraditório, né? A partir do momento que a informação é relevante, é de interesse público, né? Então, a partir do momento que esses critérios são atendidos, não deveria haver nenhum tipo de pressão, idealmente nenhum tipo de pressão pesando sobre os jornalistas. A gente vai chegar a um mundo em que essas pressões não existem? Não. Mas o índice no Brasil de pressões sobre jornalistas é muito alto. 64%. 64% dizendo que os colegas sofrem pressão para não deixar de publicar algum conteúdo. Isso significa que não é o meu interesse como leitor que preside o jornalismo nesse país, mas é um conjunto de outros interesses que pressionam a atividade para que ela não seja exercida segundo o seu tipo ideal, a sua maneira idealizada, utópica de proceder, né? E é fundamental que, ainda que seja uma utopia, que a gente mantenha a utopia no norte, porque a gente esteja mirando o tempo todo nela, mesmo que a gente saiba que ela é praticamente inalcançável, um jornalismo absolutamente livre. Mas 64% nos coloca muito longe do que seria o exercício, a liberdade ideal para o jornalismo no Brasil.
Mas nós estamos falando aqui de pressões de natureza não jornalísticas, exercidas muitas vezes dentro da própria redação.
Dentro da própria redação.
Quer dizer, às vezes o proprietário do veículo, o editor, cedendo a interesses políticos, econômicos, né? É disso que nós estamos falando aqui, é isso, né?
É isso. Aí tem uma questão mais pra frente que a gente pergunta pros jornalistas quem que mais tenta interferir, né? E aí aparece políticos do campo político, como políticos e governos, com 53% e 38%, mas depois vem anunciantes, com 33%, e donos dos jornais, os próprios donos. Então, tem ali...
Quantos por cento os donos?
33% dos donos, 33% dos anunciantes. Ou seja, o grande interferente no Brasil para os jornalistas ainda é o campo político, né?
E que boa parte, inclusive, entra nos anunciantes aí, né?
Isso. E o segundo é o campo... É o poder econômico. É o anunciante. E aí também, quando aparecem os donos com 33%, isso revela um traço do jornalismo brasileiro, que é o patrimonialismo, que é os donos dos jornais acharem que o jornal é o seu brinquedinho para fazer o que ele bem entende, não que é o seu negócio. Porque o negócio, o jornalismo, para funcionar, para dar lucro, ele tem que ter a credibilidade perante o público. O público tem que acreditar que a informação que ele está recebendo é uma informação que foi produzida segundo certos princípios, que ela não está enviesada, que ela não tem interesse, que ela não é falsa, que ela foi bem apurada e por aí vai. Então, credibilidade jornalística não é um valor abstrato só dos jornalistas. Ele é uma necessidade econômica da empresa. A empresa precisa disso para poder vender o seu produto, né?
Então, quando o principal marketing é...
É credibilidade. Hoje você vê ataques aos meios de comunicação partindo da esquerda e da direita, né? Então você vê um ambiente em que a credibilidade está sendo discutida constantemente. Ainda que as pessoas não usem essa palavra, credibilidade, mas é se a imprensa fala a verdade ou não. E ela está sendo colocada em xeque e sendo acusada de não ser verdadeira por amplos segmentos do espectro ideológico. Isso produz um outro problema, né? É um problema para a democracia. Quando o sistema não é confiável, as pessoas passam a confiar em coisas que aí sim não são confiáveis, né? E aí você tem uma democracia em que muitas pessoas estão tomando decisões com base em informações improcedentes, em fake news, em distorções e tal. Então a democracia precisa de um sistema jornalístico confiável. E um sistema jornalístico confiável precisa que seus donos entendam que o negócio se baseia em credibilidade e que eles se afastem se afastem das redações, que eles fiquem lá no administrativo, eles fiquem lá cuidando do aspecto comercial e econômico da empresa, mas deem maior autonomia para a faceta editorial do negócio deles.
Uhum. E, assim, dentro desse contexto, e voltando um pouquinho, quando o Trump, por exemplo, lá, e o Bolsonaro aqui, quando eles... acusam, né, veículos como, por exemplo, o New York Times, que é um templo sagrado do jornalismo mundial, e no caso lá, aqui no Brasil, Bolsonaro tenta desacreditar alguns dos principais e mais influentes veículos de comunicação, dizendo que o que eles fazem é fake news. Isso é uma maneira de deslegitimar o jornalismo, que conseguiu essa legitimação ao longo de mais de um século árduo, de que a todo momento está tentando provar que diz a verdade. O que a sociedade perde quando se tenta desconfigurar o trabalho da imprensa e tenta deslegitimar esse trabalho como... não só isso, é mais patente no campo político, esses governantes, enfim, mas também na iniciativa privada, no caso brasileiro, alguns grandes empresários também tentam desacreditar a imprensa. O que a sociedade perde com isso?
Eu acho que qualquer sociedade precisa de sistemas de referenciais, né? De você precisa acreditar em certas coisas. Acreditar, por exemplo, você ter uma ciência que é confiável, você ter um sistema de mídia que é confiável, de tal forma que se a informação prover dali, você pode acreditar que ela é verdadeira. Né? O que eu acho que a sociedade
perde...
De forma
cega?
Não de forma cega.
Só para botar mais
lenha. Só estou dizendo assim, veja só. Eu não acho que os meios de comunicação não têm responsabilidade no Brasil. Eu acho que os Estados Unidos e o Brasil são realidades diferentes. Porque eu acho que nos Estados Unidos se desenvolveu uma transição da imprensa para o capitalismo de forma completa. Eles são empresas plenamente capitalistas, em geral com alto grau de independência econômica dos governos. Eles não dependem dos governos.
Com muita capilaridade, né? São...
Eles fizeram negócios que funcionam, que funcionavam muito bem, a internet, né, as redes sociais, como o YouTube, o Google, o Facebook, colocaram isso em crise, eles começaram a perder a arrecadação, mas eles construíram por muito tempo um sistema que era baseado fundamentalmente no financiamento privado. O que lhes dá menos autonomia em relação aos interesses econômicos, mas lhes dá muita autonomia em relação aos interesses políticos, né? Então, o grau de independência lá é muito grande. No Brasil, a gente não fez uma transição capitalista completa. Até porque a gente não tem um desenvolvimento econômico do mesmo nível, não tem o mesmo número de assinantes, a mesma quantidade de dinheiro circulando na sociedade para financiar através da publicidade dos jornais. Então, os jornais desenvolveram um modelo em que eles são muito dependentes dos anúncios governamentais. E, por outro lado, dentro da imprensa brasileira, também um modelo em que os donos são mais interferentes na redação, no funcionamento da redação, mais do que lá. Né? Claramente lá o dono é um capitalista, aqui o dono é uma espécie de editor, né? Então eu acho que isso é muito ruim. Então eu acho que os meios de comunicação no Brasil têm uma certa dose de responsabilidade pela sua própria crise de credibilidade, e eu acho que eles estão de fato hoje muito preocupados com isso e tentando recuperar essa credibilidade, pelo menos no segmento que valoriza isso como um trunfo econômico, como um trunfo empresarial, tá? Então, acho que a estratégia do Trump e do Bolsonaro são parecidas, mas a contraparte, o sistema com o qual eles se opõem, é distinto, né? Eles tentam desacreditar da mesma forma, mas eu acho que lá, menos do que aqui, o próprio sistema contribuiu para dar razão para a voz daquele que tenta deslegitimar o sistema. Deslegitimar o sistema jornalístico significa que qualquer informação é válida. Nós caímos num ambiente de relativismo. Ou dizer que o Amazonas está queimando, ou dizer que ela não está queimando, tem o mesmo valor. E não tem. Ainda que a gente possa admitir que existem interesses, vieses, o sistema jornalístico foi muito mais capaz de dizer claramente o que estava acontecendo. A Amazônia está queimando. De fato, isso não é uma invenção. Tá? Ela está queimando e está queimando mais, ela está queimando por ações governamentais ou por omissões governamentais, porque foi isso, a gente sabe isso, porque o sistema jornalístico forneceu essas informações. A gente sabe que tiraram policiamento, acuaram os fiscais do Ibama, né, mudaram regras, não deixam fiscalizar, e isso cria um ambiente de maior permissividade para quem quer botar fogo na floresta.
A redução das multas, né, as possibilidades
A redução das multas. Então, vou dizer assim, a nossa contradição aqui é que a gente tem um sistema que é responsável, em parte, pela sua crise de credibilidade, mas a gente precisa muito dele. Nós precisamos muito dele. É melhor viver num lugar, num mundo onde há jornalismo confiável do que num mundo onde não há jornalismo confiável. Para qualquer democracia. Então, eu torço para que o sistema... E lamento profundamente quando eu vejo, por exemplo, emissoras do tamanho da Record, do SBT, vender a sua autonomia para o governo, porque isso não contribui definitivamente para que a gente supere a crise de credibilidade. Eu vou continuar desconfiando desses meios. Vou continuar desconfiando, né? Então, o sistema precisa, parar de olhar a curto prazo na grana governamental e olhar a longo prazo na sobrevivência do próprio sistema de informações profissionalizado que o país desenvolveu. Que, ruim que seja, é o que a gente tem. Aí não pode ficar torcendo só, né? Acho que tem que pensar nas três facetas do que está acontecendo hoje no país, né? A gente tem que pensar que o sistema tem que recuperar sua credibilidade, que os projetos independentes jornalísticos que surgiram graças à internet, né, se desenvolva, se tornem consistentes e capazes, inclusive, de colocar o sistema jornalístico tradicional, a galera que veio do offline, que existia antes da internet, colocá-los na parede quando eles não fizerem jornalismo adequadamente. E nós temos que confiar no desenvolvimento de uma rede de comunicação alternativa, que envolve aí as rádios comunitárias, as TVs comunitárias, veículos que têm um caráter alternativo, mas que são jornalísticos. Tem muito nessa seara aí que a gente que está disputando narrativa, disputando a interpretação do mundo. A gente precisa de mais jornalismo e de menos interpretação do mundo.
Menos retórica, né, Mário? Muito bem, então você ouviu aí o Mário Message, que é professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal do Paraná. Ele que falou aqui com a gente hoje sobre liberdade jornalística no Brasil, foi o tema do programa de hoje, do programa Contra a Informação, que é um programa de rádio no formato podcast, exibido pela Rádio Uninter todas as sextas, às 10h30, ok? E com reprises às segundas, às 5h30 da tarde. Mário, muito, muito obrigado pela tua participação, pela tua presença aqui com a gente.
Eu é que agradeço. Estava dizendo aqui para o Mauri antes que o rádio é meu meio eletrônico favorito. Eu gosto muito, acho dinâmico, acho rápido, acho que parece mais com uma conversa que flui melhor. E eu gosto muito, muito, muito do rádio. Agradeço muito a oportunidade.
Mauri, mais uma vez.
Só agradecer também ao Mário aí pela presença, pela contribuição toda. E é isso.
Muito bem. O programa, você pode participar também aqui, mandando comentários, sugestões para programacontrainfo@gmail.com, programacontrainfo@gmail.com. Nossos agradecimentos aqui ao trabalho técnico da Valéria Alves e da Bárbara Carvalho. A gente se vê no próximo programa e até mais.